Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2015, hoje aqui na cidade de Washington, céu limpo, temperatura de 11 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia e eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Zainab Rahman. Começamos com as notícias a esta hora. Acordo nuclear iraniano entrou em vigor. Um eritreu foi morto por engano em Israel. Fique, pois, connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais de colaboração com Amâncio Miguel.
O acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano entrou ontem oficialmente em vigor e hoje realiza-se a primeira reunião da Comissão Conjunta encarregada de verificar de que modos os dois lados estão a pôr em prática o mesmo acordo. A Comissão reúne-se trimestralmente em Viena, de Áustria, e sentará a mesa para além do Irã, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a China, a França, a Rússia, a Alemanha e a União Europeia. Ontem, o presidente Barack Obama disse que tinha dado ordens para que o governo americano se preparasse para levantar as sanções contra o Irã, acrescentando que os iranianos já tinham começado a trabalhar na remoção de milhares de centrifugadoras, reduzindo assim drasticamente a sua capacidade de produção de urânio enriquecido.
Um eritreu foi baleado por engano em Israel e não resistiu aos ferimentos no ataque ocorrido no domingo à noite numa paragem de autocarro. Um homem armado com um revólver e uma faca matou também um soldado e feriu cerca de 10 pessoas. O agressor foi morto, mas o segurança baleou também um eritreu que se encontrava no local, acreditando ser um segundo atacante. Segundo a imprensa israelita, o homem foi também agredido por uma multidão enfurecida. Em quase 3 semanas de violência, 41 palestinianos foram mortos, 8 israelitas, incluindo agora um eritreu.
A firma americana de segurança cibernética CrowdStrike afirmou que piratas cibernéticos chineses tentaram entrar nos bancos de dados de empresas americanas no dia seguinte à conclusão de um acordo com Washington para pôr termo dessas atividades. A CrowdStrike disse que detectou pelo menos 7 tentativas de entrada em computadores de companhias americanas nas semanas que se seguiram ao acordo de 25 de setembro entre o presidente americano Barack Obama e o seu homólogo chinês Xi Jinping. Um porta-voz chinês diz que é difícil detectar a origem dos ataques cibernéticos, mas segundo a CrowdStrike, os piratas em questão recorrem a técnicas que foram previamente usadas por piratas baseados na China.
O secretário de Estado norte-americano John Kerry anunciou que vai reunir ainda esta semana com dirigentes da Rússia, da Turquia, da Arábia Saudita e da Jordânia numa tentativa de encontrar uma solução política para a Síria. Kerry disse na Espanha que os Estados Unidos querem evitar a destruição total da Síria e que espera que todos os envolvidos tenham o mesmo entendimento. Todos, incluindo os russos e iranianos, dizem não haver uma solução militar. Por isso precisamos encontrar uma solução política, disse Kerry, que considera ser a guerra na Síria uma catástrofe humana que ameaça a integridade daquela região.
O Observatório dos Direitos Humanos instou hoje as autoridades ugandesas para deixarem de obstruir reuniões políticas pacíficas, especialmente com o uso de gás lacrimogéneo. A organização diz que tais atos violam os direitos das pessoas à liberdade de expressão e reunião. Maria Barnett, pesquisadora sénior daquele observatório, disse que o uso irresponsável de gás lacrimogéneo fere as pessoas e coloca em risco um ambiente democrático livre e justo nas campanhas eleitorais. Uganda terá eleições presidenciais próximo ano, devendo a campanha eleitoral iniciar a 9 de novembro. Recentemente, o país registrou episódios violentos, com a polícia impedindo a oposição de realizar comícios.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. No 28º dia de greve de fome do ativista Luati Beirão, a esposa Mónica Almeida reafirma que o ativista acusou o presidente José Eduardo dos Santos de se imiscuir na justiça. Detalhes com o Coque Mucuta.
28 dias depois do início da greve de fome, o ativista Luati Beirão está lúcido, mas fraco. A esposa Mónica Almeida diz que Luati responsabiliza o presidente José Eduardo dos Santos pelas consequências da sua greve de fome por se imiscuir na justiça. A revelação está numa das cartas escritas pelo ativista, que, no entanto, desresponsabiliza os serviços penitenciários por aquilo que passa nas cadeias.
São várias cartas, eu teria de ler as cartas, uma delas a dizer que, portanto, a desresponsabilizar os serviços prisionais e a assistência médica dos serviços prisionais e do Ministério do Interior por algo que lhe possa acontecer. Há uma outra carta a dizer que responsabiliza o Presidente da República por se imiscuir dos assuntos judiciais. O Luati está fraco, é uma pessoa que não come há 29 dias. Está lúcido, fala-me das suas convicções. Tem o Luati que eu conheço em termos de cabeça.
Quem visitou ontem o ativista foi o pároco da Nossa Senhora de Fátima do Xiang, Pio Akusanga, que disse esperar por Luati Beirão em Gambus, província da Huila. O Akusanga confirmou que o estado do Luati é débil, mas que não se pode apenas apelar ao Luati para acabar com a greve de fome. O pároco defende que os ativistas aguardem o julgamento em liberdade.
Toquei nesse assunto de lhe levar a parar. Simplesmente prometi mandar-lhe umas fotografias dos gambos e com a esperança de um dia ele voltar a visitar-nos. Portanto, nesse sentido, estamos a rezar. Eventualmente, o movimento deve ser feito em dois sentidos. O Luati para, mas também devemos pressionar quem tem o poder. Porque nem todos os coarguídos estão detidos. Por que é que não se espera, não se lhes ajuda a eles a esperar o julgamento e liberdade? Essa devia ser a melhor decisão da parte de quem tem os destinos da nação.
Entretanto, hoje os advogados dos 17 ativistas foram notificados que o julgamento dos mesmos realiza-se de 16 a 20 de novembro no Tribunal Provincial de Luanda, como disse a Voz da América, Walter Tondela, membro da equipa de defesa.
Tomamos conhecimento, o julgamento está agendado para os dias 16, 17, 18 e 19 e 20 do mês de novembro. Do corrente ano. Estamos a estupefacto, né, que o meritíssimo juiz da causa mantém a prisão, mesmo sabendo que é arbitrária e é ilegal.
Refere-se que o Albano Bingo Bingo, outro ativista em greve de fome, há 11 dias encontra-se bastante debilitado na cadeia de São Paulo. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. Os 14 ativistas espancados por guardas prisionais encontram-se, como foi referido, no Hospital de Prisão de São Paulo a receber tratamento. Confirmação foi do deputado da Casa CL, Lionel Gomes, que adiantou que Mbanza, Hanze e Bingo Bingo são os que apresentam mais ferimentos, fruto do espancamento a que foram submetidos. Manuel José.
Um ato caracterizado pelo jurista e deputado Lionel Gomes como injustificado.
Continuam isolados, à luz do direito não se justifica. E, portanto, eu continuo cada vez mais convencido que o problema não tem qualquer natureza jurídica, tem natureza política, mas de índole pessoal. Alguém tem interesse com medo de que fiquem aí, silenciá-los e nada mais.
Segundo Gomes, que conseguiu falar com os 14 detidos e tenciona fazê-lo hoje com o Luati Beirão, os jovens dizem pretender parar com a greve de fome, mas com a condição de conseguirem autorização para falarem com Luati Beirão. Contudo, Nito Alves é o único que se opõe à greve de fome e apresenta um argumento.
O Nito tem um entendimento de que se tenho ideais, só com vida que eu posso perseguir esses ideais. A autoimolação não me leva a lado nenhum, antes pelo contrário, o entendimento dele, eu concordo, é um ato de cobardia, porque se eu tenho um ideal, eu tenho que perseguir esse ideal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Duas semanas após uma revolta de antigos militares que se sentem marginalizados, a revolta ocorrida em Benguela, o governo vem a público descartar o pagamento de pensões a mais de 200 mil desmobilizados à espera de reinserção social. Detalhes com o João Marcos.
O governo angolano diz que reintegrou já 112 mil desmobilizados, estando em dívida para com 230 mil outros ex-militares. São estes que continuam à espera de pensões, daí que estejam a correr a distintos centros de recrutamento militar para o recenseamento solicitado pelo Ministério da Defesa.
A pessoa era buscado, tanto eu saí da escola, eu fui tirado da escola para ir para as FAPLA. É verdade, lutar contra o inimigo, lutamos para a libertação, lutamos para a independência. Mas hoje o ex-FAPLA não é considerado, não temos nenhuma consideração. Não tem emprego, não estudou, os filhos não podem estudar, porque o pai não tem possibilidades nenhumas. E estamos, não temos nada, não estamos a receber nada, constantemente inscrições e não estamos a receber nada.
Há uns que já estão aí tantos anos, nunca viram nada, combateram, estão aí dispersos. Se até aqui aparece esse registro, graças a Deus, que às vezes pode haver qualquer coisa para beneficiar a família. Nem que sequer são 10 Kwanza. Nada. Nunca recebemos nada.
Estes antigos guerrilheiros ficaram a saber que não mais haverá pensões. Na hora do reconhecimento da falta de dinheiro, Manuel Vicente deixou claro que caberá aos governos provinciais a criação de condições para pequenos negócios a favor dos desmobilizados.
Arranjar trabalho ou pequenos negócios, para que cada um pudesse gerar rendimentos para o sustento das suas famílias. Acho que a segunda opção é a mais justa e, por isso, os governos provinciais e os ministérios do setor produtivo deveriam adotar e executar com celeridade programas para resolver esta situação.
Enquanto isso, 600 mil pessoas, tendo em conta os familiares dos ex-militares, continuam a experimentar inúmeras dificuldades. O primeiro caminho, já descartado, apontava para um fundo que deveria ter sido criado mediante descontos salariais na função pública. Por outro lado, sabe a Voz da América, antigos efetivos do extinto MINSE criticam o que chamam de falta de sensibilidade do governo. São cerca de 20 mil homens em todo o país que continuam à espera de medidas que contraponham a falta de empregos e de subsídios. Benguela, João Marcos, Voz da América.
18 horas, 12 minutos, 35 segundos em Angola. Mais um jornal privado está em vias da saída do mercado angolano. Os detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Mais um jornal privado em vias de saída do mercado angolano. Há cerca de um mês que o semanário agora não é visto nas bancas por razões não devidamente esclarecidas aos trabalhadores. A última justificação dada pelos donos do órgão a partir de Lisboa alegava a falta do sistema que é operado desde a capital portuguesa. Mas as causas são aparentemente de cariz político que podem levar à extinção de mais uma publicação privada depois do jornal angolense. Em causa está a publicação da imagem do Presidente da República junto dos 15 ativistas acusados de atos preparatórios de rebelião e de destituição de José Eduardo dos Santos e do seu governo, ironizando que o chefe de Estado os tinha perdoado. Uma fonte deste jornal disse à Voz da América haver agora pressões sobre a direção do jornal em Luanda no sentido de ser transformado numa publicação online ou então numa revista cor-de-rosa. O diretor da publicação, Ramiro Aleixo, foi chamado a Lisboa para supostamente lhe ser transmitida a nova orientação dos proprietários. O jornalista Makuta Nkondo, que viveu uma experiência igual enquanto profissional do já extinto jornal angolense, disse à Voz da América que a maioria dos chamados jornais privados em Angola são controlados por figuras próximas ao governo e por esta razão estão proibidos de criticar o presidente da República.
No país não temos jornais independentes ou privados. O governo ou o MPLA com seu governo é muito alérgico à liberdade de expressão, é muito alérgico à imprensa independente, nada escapa ao controlo deles. O MPLA arrepende-se ter permitido a abertura desses jornais, por isso a maioria desses jornais fecha. O problema é que os compradores são desconhecidos. ninguém conhece os verdadeiros novos patrões, tanto do semanário angolense, do angolense vermelho, que é angolense do Américo Gonçalves, e do agora, do capital, também não conhece quem é o dono verdadeiro daqueles outros títulos.
O semanário agora tem como donos o Grupo Madeleno, como é conhecido no setor da comunicação social em Angola e em Portugal, e sendo também conotado com figuras próximas do governo de Angola. Benancio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Muito boa noite uma vez mais. Estudos em Washington, a Voz da América em português para Angola. A receita fiscal angolana com a exportação do petróleo caiu 51,9%. Até setembro, face a 2014, isto apesar do aumento da quantidade exportada devido à crise da queda da cotação do crudo no mercado internacional. Relatórios mensais do Ministério das Finanças revelam que a arrecadação da receita fiscal com a exportação do crudo entre janeiro e setembro, período em que entraram nos cofres angolanos 1,102 mil milhões de kwanzas, cerca de 9 milhões de dólares. Na origem da redução está a crise da cotação internacional do barril de crudo, que se faz sentir desde o final de 2014, cuja quebra agravou as contas angolanas, obrigando a aumentar o endividamento externo do país, que já ultrapassa os 48% do produto interno bruto. Em sentido contrário, Angola exportou mais 9,2% de barris. O preço médio de cada barril exportado para Angola continua em quebra e entre janeiro e setembro cifrou-se em 54,8 dólares, quando a média de 2014 foi superior a 100 dólares. O petróleo garantiu em 2014 cerca de 70% das receitas fiscais angolanas, mas este ano não deverá ultrapassar os 36,5% de acordo com projeções governamentais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta continua a ser a emissão de segunda-feira, dia 19 de outubro de 2015, a Voz da América dedicada a Angola. Continuem, amigos, connosco. Transmitimos a onda média em 1530 MHz e a onda curta em 1720, 13630. Não se esqueça que se podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é, pois, www.voaportugues.com. Na província de Malanje, um grupo empresarial chinês patrocina bolsas de estudo para meninas órfãs. Detalhes com Isaías Soares.
A iniciativa é do empresário chinês Li Minxu, que entregou no final de semana dinheiro, bens alimentares de primeira necessidade e material escolar às 35 meninas internadas na instituição.
Queremos escolher uns crianças que gostam de estudar e têm capacidade de estudar. Queremos levar na China para poder receber uma melhor educação, para depois poder voltar a Angola, ficar uma pessoa também mais melhor. Ajudar mais pessoas. Começa já agora.
A responsável da Casa de Meninas Irmã Dolores Babarro, que reconheceu o gesto, está convincente que parte das dificuldades será minimizada.
Sobretudo estas crianças que são vulneráveis, que não têm ninguém por elas, ou os familiares que têm não têm condições. Então, toda doação é muito louvável mesmo e muito de agradecer. Claro, tem muitas preocupações. Porque, por exemplo, temos problemas de colchões. Porque há muitas crianças que ainda fazem as coisas na cama. Então, gasta muitos colchões e problemas de lençóis, que compramos uns poucos, mas mesmo assim, porque é uma coisa que se gasta muito também. Depois alimentação, depois temos gasto muito mesmo em saúde. Ultimamente, não sei se é mudança de tempo, ou é que começam as frutas e elas comem fruta verde, mesmo que a gente fale que não. Então a febre tifoide, paludismo, em análise e em medicamentos, temos gasto muito dinheiro.
Irmã Dolores Babarro, do lar feminino Nossa Senhora das Mercês, da Congregação Missionária Mercedária da Caridade da Machinde, aqui em Malães. O governo local, através do vice-governador para o setor político e social, Manuel Campo, reafirmou a satisfação do grupo empresarial chinês AIE Imobiliária pelo apoio às crianças e adolescentes carentes desta região.
Eles estão dispostos a apadrinhar as crianças deste lar, querem acompanhar o ensino primário, vão dar um apoio contínuo, até selecionar alguns dos melhores para irem à China fazer formação média ou superior.
Vice-governador de Malães para o setor político e social, Manuel Campo. Os ex-bolseiros angolanos na China foram os mentores do peditório para que a doação chegasse às meninas e adolescentes daquela instituição, segundo Adilson dos Santos. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Espaço para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
No desporto, a Seleção Nacional de Futebol de Angola regressou esta tarde ao trabalho após a vitória de 2-0 sobre a África do Sul em Joanesburgo, no passado sábado, a contar para a última eliminatória do apuramento para a prova do cano interno, em que participam apenas atletas que jogam no continente, em 2016, no Ruanda. Com vantagem de 2 golos, conseguida fora, os Palancas Negras detêm maior possibilidade de se apurar para a competição em que já foi vice-campeã na edição de 2011. O próximo jogo acontece neste fim de semana. Entretanto, em Moçambique, as esperanças de classificação são muito remotas. A imprensa fala em milagre depois de os Mambas terem perdido por 3-0 contra a Zâmbia em Dola, a contar para a primeira mão da derradeira eliminatória de acesso à prova. O jogo da segunda mão está marcado para o próximo sábado em Maputo. Na Europa, o Comitê de Ética e Disciplina da UEFA decidiu penalizar o Benfica com um jogo à porta fechada na sequência dos incidentes registados na partida com o Atlético de Madrid, mas a pena é suspensa. Ela só será efetivada se nos próximos 2 anos se voltar a registrar incidentes semelhantes em jogos do Clube da Luz. A UEFA aplicou uma multa de 20 mil euros. Por sua vez, a FIFA anunciou hoje a lista de 10 candidatas ao Prémio Bola de Ouro do Futebol Feminino. A 30 de novembro serão divulgadas as 3 finalistas que vão suceder à alemã Nadine Kessler, vencedora do ano passado. Entre as candidatas estão Nadine Angerer, da Alemanha, Kadeisha Buchanan, do Canadá, Amandine Henry, da França e Hope Solo, dos Estados Unidos. A brasileira Márcia ficou de fora pela primeira vez. Na Alemanha, a Procuradoria de Frankfurt revelou hoje que está a analisar as acusações de suborno em torno da atribuição da organização do Mundial 2016, que ficou precisamente a cargo da Alemanha. Na sexta-feira, a revista Der Spiegel noticiou que o Comitê de Candidatura dispunha de um fundo oculto com 7 milhões de dólares emprestados pelo presidente da Adidas à época, Robert-Louis Dreyfus, no sentido de comprar votos junto da FIFA de forma a ganhar a corrida à organização da prova. Entre os visados pela revista estão Franz Beckenbauer, glória do futebol e responsável pelo Comitê de Organização da Competição, e Wolfgang Niesbach, atual presidente da Federação Alemã de Futebol. Ainda sobre corrupção, o presidente da UEFA, Michel Platini, admitiu hoje que a verba de 2 milhões de dólares que recebeu do presidente da FIFA, Joseph Blatter, baseia-se num acordo de cavalheiros e não num contrato escrito. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, Platini, suspenso pelo Comitê de Ética da FIFA por 90 dias, refere que na legislação suíça um contrato verbal tem o mesmo valor de um contrato escrito. O acordo foi feito em Singapura em 1998, quando Blatter, que também se encontra suspenso por 3 meses, propôs a Platini que fosse seu conselheiro de futebol e lhe perguntou quanto queria ganhar. Para terminar, os jogos do Grupo B para o apuramento da Liga dos Campeões Africanos de Basquetebol realizam-se na capital de Cabo Verde a partir do dia 26. Além do campeão cabo-verdiano, o bairro está confirmada a presença da equipa campeã da Guiné-Conakry e aguarda os representantes do Senegal e do Mali. Foi assim o desporto. Para amanhã há mais.
O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, propôs ao seu homólogo São Tomé, Manuel Pinto da Costa, a criação de uma empresa mista para explorar petróleo na fronteira marítima entre os dois países. Oscar Medeiros.
Depois da proposta anunciada este domingo no início do encontro com seu homólogo santomense, Manuel Pinto da Costa, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiangema Bazogo, reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro e chefe do governo, Patrice Trovoada. A parceria, com vista à exploração conjunta de petróleo na fronteira marítima entre os dois países, começa a ser desenhada em princípios do próximo mês de dezembro, com a deslocação de uma equipa técnica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Agência Nacional de Petróleos de São Tomé e Príncipe à Guiné Equatorial.
A Guiné Equatorial tem experiência reconhecida na exploração de petróleo. Nós temos alguma e o princípio que nós queremos implementar é que quanto mais rapidamente possível podemos explorar em conjunto com empresas que têm capacidade técnica e sobretudo financeira, devemos avançar. Então vamos preparar os dossiers, a Agência Nacional de Petróleo vai trabalhar, a parte equatoguinense vai trabalhar e depois veremos os contornos dessa estrutura a ser criada.
O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, não entra em detalhes sobre a criação da futura empresa mista de exploração conjunta de petróleo enquanto não forem devidamente analisados os aspectos técnicos da questão.
A devida altura iremos informar. O que é importante é que haja esse princípio, essa decisão política, essa vontade política. Agora, o resto são questões técnicas que não irão se sobrepor à vontade política. Depois, como sabem, essas questões de exploração de petróleo têm sempre uma parte de risco que deve ser assumido pelas empresas, elas é que têm que assumir o risco, mas estamos convencidos que, tal como na Guiné Equatorial, terá que haver petróleo também em São Tomé e Príncipe.
Para além da exploração conjunta de petróleo, as duas partes pretendem desenvolver a cooperação económica e empresarial noutros domínios.
Nomeadamente no que diz respeito ao turismo, à pesca, aos transportes, a exploração conjunta petrolífera e outros domínios que nós achamos de interesse mútuo.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe e da Guiné Equatorial, que a dado momento foram chamados a participar no encontro entre Patrice Trovoada e Teodoro Obiangema, vão agora acertar os detalhes com vista à realização da próxima Comissão Mista de Cooperação, agendada para o mês de dezembro na Guiné Equatorial. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. E agora chegamos quase ao fim da emissão da Voz da América de segunda-feira, 19 de setembro, destinada essencialmente a Angola. E vamos ficar com a Iola Semedo, Dias da Semana. Fiquem connosco, dentro de momentos, com o Eduardo Ferro.
Tenho algo a te dizer. Espero que tu possas perceber. O que sinto por ti não culpa ninguém. Mas será que já amaste assim alguém? Quando tiver de voar, te vou levar. Quando errado estiveres, vou perdoar. E estarei aqui para ti, em qualquer altitude. Isso tudo desde que teu amor não mude.
Na segunda. Na terça. Na quarta.
Pra na quinta te abraçar.
Na sexta, no sábado, no domingo.
Baby, eu vou te amar todos os dias da semana. Por mais que a
gente briga, pai, eu acho normal. Tudo faz parte das manias de um casal. Não, não me deixes por errar, não me deixes por sofrer. E quando mal me comportar, diz-me pra que eu possa ver. Pois estarei aqui pra ti em qualquer altitude. Isso tudo desde que teu amor.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Irão, acordo nuclear internacional oficialmente em vigor, Coreia do Norte quer conversações de paz, piratas cibernéticos chineses continuam ataques contra firmas americanas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta. E também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Parlamento moçambicano volta a reunir-se a partir desta quarta-feira em sessões plenárias, cerca de 3 meses depois de intervalo na agenda desta que será a segunda sessão ordinária da 8ª legislatura. Estão 27 pontos, um dos quais promete ser o mais polémico. Trata-se do projeto de revisão pontual da Constituição da República, solicitada pela RENAMO, na derradeira tentativa de voltar a impor ao nível da chamada lei fundamental a criação das províncias autárquicas nas regiões onde pretende governar, por via da vitória que obteve nas eleições passadas. William Mapote, com mais pormenores.
No seu pré-posicionamento, a Frelimo vai adiantando que o projeto pode voltar a cair.
Estes aspectos que politicamente não podem ser esgotados por uma proposta pontual de nomeação de governadores, tendo como base os resultados das últimas eleições. Isso só é possível quando os atores políticos envolvidos no xadrez democrático são movidos por alguma má-fé, alguma irresponsabilidade e procuram lançar poeira para as pessoas e não discutir os assuntos sérios que o país tem que discutir.
Já o MDM, a terceira bancada parlamentar, considera que o projeto da RENAMO deve ser visto no âmbito do alargamento da descentralização pública e não apenas para acomodar diferendos das eleições passadas.
Mais do que rever de forma pontual a Constituição, temos que fazer uma revisão profunda da própria Constituição. Porque, de facto, o Presidente da República ele tem muitos poderes que acaba, de certa forma, não deixando que as instituições funcionem de forma genuína. Quando o próprio Presidente tem a responsabilidade de nomear o Procurador-Geral, nomear o Presidente do Tribunal Supremo, o Conselho Constitucional, nomear até um reitor, acaba, de certa forma, colocando condicionalismo no funcionamento destas entidades.
Alguns constitucionalistas contactados pela reportagem da Voz da América em Maputo escusaram-se de comentar, uma vez que a proposta concreta da RENAMO ainda não é do conhecimento público. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. A tensão política em Moçambique, que provocou recentemente troca de tiros entre o exército e forças de RENAMO, aumentou o número de pessoas que procuram exílio no Malawi. Mais de 150 moçambicanos entraram no país vizinho nos últimos dias, mas o seu futuro é desconhecido, uma vez que as autoridades malawianas têm planos de encerrar o centro de refugiados que alberga outros 140 moçambicanos. Nancy Miguel, com mais pormenores.
Os moçambicanos começaram a entrar no Malawi em julho, através do distrito fronteiriço de Mwanza. Nessa altura, o Malawi hospedou 775 refugiados, depois de Renamo ter realizado 2 ataques na província de Tete. Os candidatos a exílio são da região de Zobwe. Eles construíram abrigos precários em Capice 2, a meio quilômetro de Moçambique. Patrick Tukuta é responsável pelo bem-estar dos candidatos a exílio no campo de Capice 2. Ele disse à Voz da América que mais refugiados entram no Malawi diariamente. Em Chichewa, língua falada nos dois países, Tukuta diz que entre a quinta-feira e sábado entraram mais de 35 pessoas. Os refugiados dizem que a situação no Capítulo 2 não são melhores do que de onde vieram. Graça Shadrack, mãe de 3 filhos, diz que no campo falta quase tudo. Não há centro de saúde, as pessoas não têm dinheiro para comprar sabão, não há comida nem sal. E não sabe como irão sobreviver sem tendas quando no próximo mês iniciar a época chuvosa. Graça pede ao governo para que os refugiados sejam realocados no campo de Luane, onde outros 140 estão abrigados. Mas as autoridades não aceitam mais refugiados por causa de questões financeiras. Na semana passada, foi recusado o acesso a 30 refugiados no campo de Capitz 2. Gifty Lapozo, comissário de Mwanza, diz que a decisão de não aceitar os refugiados no campo de Luane foi conforme uma orientação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e Ministério do Interior, porque o campo está em processo de encerramento. Lapozo diz que não se conhece o futuro dos refugiados. Diz ele, não temos ainda uma decisão final porque é um assunto que o ACNUR e o Ministério do Interior estão a tratar conosco como autoridades locais. A líder dos refugiados no campo de Luane, Vernice José João, diz que, tal como no campo Capítulo 2, os refugiados não têm comida e o saneamento é preocupante, uma vez que não têm latrinas apropriadas. O campo de Luane albergou moçambicanos durante a Guerra Civil entre 1977 e 1992.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. A relatora especial das Nações Unidas sobre a independência dos juízes e advogados disse que a justiça na Guiné-Bissau não chega às pessoas, é cara e que o país carece de um sistema de patrocínio gratuito do Estado. Mónica Pinto fez essas declarações no fim de semana, depois de uma visita de uma semana à Guiné-Bissau. Álvaro Lúcio Andrade.
O sistema judicial carece de meios de investigação sofisticados e o país não dispõe de instituições vocacionadas a prestar serviços de DNA, perícia balística e escuta telefónica. A conclusão é da relatora especial das Nações Unidas sobre a independência dos juízes e advogados, adiantando que todos os aspectos conspiram contra a perseguição do crime organizado transnacional e vários tipos de tráfico através da Guiné-Bissau. Para Mónica Pinto, a morosidade processual e a falta de capacitação do pessoal são outros fatores que favorecem os elevados índices de impunidade no país. Pinto lamentou que os promotores e a polícia não tenham acesso a meios de investigação mais sofisticados que a prova testemunhal e documental. Numa altura em que o Parlamento guineense criou uma comissão de revisão constitucional, a relatora das Nações Unidas sugere que seja contemplado um claro mandato para o Procurador-Geral da República. A ideia, diz Pinto, é garantir a estabilidade da função e intangibilidade da remuneração. Noutro aspecto, Mónica Pinto afirma acreditar que a questão da legislação sobre o salário dos magistrados é importante e urgente. Para ela, a adequação dos salários à relevante tarefa de realizar a justiça e sua intangibilidade são duas das garantias de independência de juízes e procuradores. Fim de citação. A relatora das Nações Unidas lamentou ainda que as leis criadas, como a da mutilação genital feminina e da violência doméstica, não são respeitadas e defende, nos casos em apreço, uma campanha de divulgação da legislação. Essas declarações foram feitas depois de uma visita à Guiné-Bissau da relatora especial das Nações Unidas sobre a independência dos juízes e advogados.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, propôs ao seu homólogo são-tomiense Pinto da Costa a criação de uma empresa mista para a exploração de petróleo na fronteira marítima entre os dois países. O chefe de Estado guineense terminou esta tarde uma visita de 2 dias a São Tomé e Príncipe com uma agenda virada para o reforço da cooperação bilateral, sobretudo no domínio petrolífero, tal como refere de seguida o Oscar Medeiros.
Depois da proposta anunciada este domingo no início do encontro com o seu homólogo santomense, Manuel Pinto da Costa, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiangema Bazogo, reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro e chefe do governo, Patrice Trovoada. A parceria, com vista à exploração conjunta de petróleo na fronteira marítima entre os dois países, começa a ser desenhada em princípios do próximo mês de dezembro, com a deslocação de uma equipa técnica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Agência Nacional de Petróleos de São Tomé e Príncipe à Guiné Equatorial.
A Guiné Equatorial tem experiência reconhecida na exploração de petróleo. Nós temos alguma e o princípio que nós queremos implementar é que quanto mais rapidamente possível podemos explorar em conjunto com empresas que têm capacidade técnica e sobretudo financeira, devemos avançar. Então vamos preparar os dossiers, a Agência Nacional de Petróleo vai trabalhar, a parte equatoguinense vai trabalhar e depois veremos os contornos dessa estrutura a ser criada.
O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, não entra em detalhes sobre a criação da futura empresa mista de exploração conjunta de petróleo enquanto não forem devidamente analisados os aspectos técnicos da questão.
A devida altura iremos informar. O que é importante é que haja esse princípio, essa decisão política, essa vontade política. Agora, o resto são questões técnicas que não irão se sobrepor à vontade política. Depois, como sabem, essas questões de exploração de petróleo têm sempre uma parte de risco que deve ser assumido pelas empresas, elas é que têm que assumir o risco, mas estamos convencidos que, tal como na Guiné Equatorial, terá que haver petróleo também em São Tomé e Príncipe.
Para além da exploração conjunta de petróleo, as duas partes pretendem desenvolver a cooperação económica e empresarial noutros domínios.
Nomeadamente no que diz respeito ao turismo, à pesca, aos transportes, a exploração conjunta petrolífera e outros domínios que nós achamos de interesse mútuo.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe e da Guiné Equatorial, que a dado momento foram chamados a participar no encontro entre Patrice Trovoada e Teodoro Obiangema, vão agora acertar os detalhes com vista à realização da próxima Comissão Mista de Cooperação, agendada para o mês de dezembro na Guiné Equatorial. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Passagem agora para o Brasil, onde o projeto de reestruturação das escolas públicas estaduais de São Paulo vai levar ao encerramento das instituições. Pais, alunos e professores fazem protestos em todo o estado contra aquela medida, tal como refere a Bárbara Santos.
As escolas públicas estaduais de São Paulo passam por um projeto de reestruturação. Hoje, em um mesmo prédio escolar, pode haver turmas de todos os ciclos de educação. Com a reforma, a Secretaria Estadual pretende separar o primeiro ciclo do ensino fundamental, o segundo ciclo do ensino fundamental e o ensino médio em prédios diferentes. Mas, com essa reforma, escolas serão encerradas e seus prédios serão destinados para outros fins, como, por exemplo, para creches ou faculdades. Professores, pais e alunos têm feito protestos em todo o estado contra a medida. Eles temem que o encerramento de instituições cause a superlotação de salas, a demissão de professores e que alunos tenham que se mudar para escolas distantes de suas casas. Segundo a presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha, os docentes estimam que cerca de 155 escolas devam ser fechadas. De acordo com Maria Isabel, os professores já registram superlotação de alunos em toda a rede e o cenário deve piorar com o encerramento de instituições. Ela também afirma que os professores com contratos temporários de trabalho temem demissões.
E os que têm a contratação precária, a gente já tem uma conta, 20 mil serão demitidos, né? Agora, isso Está por detrás o quê? Bom, o enxugamento da máquina, né? Eu acredito assim, ó, que tem uma crise, é verdade, mas a educação deveria ser a última a ter que pagar por essa crise, porque a gente já vem aqui no estado de São Paulo pagando há anos.
Já segundo os alunos, um dos problemas vai ser a mudança para escolas mais longe de suas casas, como explica Vitor Hugo Amorim, aluno do segundo ano do ensino médio.
Pois, por exemplo, se eles fecharem nossa escola, a escola mais próxima para ensino médio e para fundamental é mais de 1,5 km de distância, quase 2, se eu não me engano, 2 e alguma coisa. E para você chegar nessas escolas é apenas com transporte público, que já não é essas qualidades todas.
Um dos porta-vozes da Secretaria Estadual de Ensino, o diretor regional Sandoval Cavalcante, confirmou que escolas de ensino devem ser desativadas com a reestruturação, mas que ainda não há um número oficial. Segundo Cavalcante, o número deve ser divulgado no dia 14 de novembro, batizado pela Secretaria de Dia E, ou Dia da Educação. Ele afirmou que o projeto prevê que os alunos sejam realocados em escolas de até 1,5 km distantes de suas casas. O transporte de alunos para essas longas distâncias, segundo ele, são casos específicos que serão estudados caso a caso.
E é fundamental que a sociedade e as famílias tenham a garantia que nenhum aluno ficará sem vaga ou será prejudicado em função da reorganização.
Todos os alunos da rede estadual de ensino terão de se recadastrar para ter uma vaga no ano que vem. Eles devem procurar o site da secretaria ou a diretoria de suas escolas.
Aqui nos Estados Unidos, o tempo está a esgotar-se para o Congresso aprovar o orçamento do ano fiscal de 2016, num momento de grande incerteza, em que continua por decidir quem é que vai substituir John Boehner na presidência da Câmara dos Representantes, que decidiu retirar-se da cena política há um mês atrás. Foi assim que ele anunciou a sua decisão.
Esta manhã, eu informei meus colegas que eu resignaria do speakership e resignaria do Congresso até o final de outubro.
Esta manhã, disse Boehner, informei os meus colegas de que me demito do cargo de presidente da Câmara dos Representantes e que vou abandonar o Congresso até ao final de outubro. Até agora, nenhum sucessor foi identificado ou escolhido. O congressista Paul Ryan, que foi candidato à vice-presidência nas últimas eleições, continua a resistir às pressões da liderança republicana para aceitar o cargo. Um vácuo na liderança obrigaria eventualmente Boehner a adiar a sua aposentação e manter-se à frente de uma maioria republicana dividida no momento em que se aproxima rapidamente a necessidade de uma decisão sobre o orçamento americano. Na semana passada, o Departamento do Tesouro informou também Boehner de que o governo americano poderá ficar sem fundos no dia 3 de novembro, a não ser que o teto de endividamento federal seja elevado. Josh Earnest é o porta-voz da Casa Branca.
It would put the United States at real risk of, for the very first time in our history, not being able to pay our bills.
Isso faria, disse Josh Earnest, com que os Estados Unidos ficassem numa posição em que pela primeira vez na sua história deixariam de poder pagar as suas contas. Para além da questão do teto da dívida, o Congresso americano tem também que decidir até 11 de novembro acerca da aprovação de um novo orçamento federal temporário, sob pena de um novo encerramento parcial do governo americano. Os contactos entre a Casa Branca e os líderes do Congresso prosseguem, mas o processo não poderá avançar enquanto não houver um novo presidente da Câmara dos Representantes. O diretor da nova Parceria para o Desenvolvimento em África, conhecida pela sigla NEPAD, Ibrahim Mayaki, afirmou à Voz da América que é da responsabilidade das organizações regionais africanas impedirem chefes de Estado de emendarem as constituições dos seus países para aumentarem o número dos seus mandatos. O NEPAD é um programa de desenvolvimento económico da União Africana que tem por objetivo acelerar a cooperação e integração económica dos países do continente. Vários países africanos, incluindo o Ruanda e o Congo Kinshasa, planeiam alterar as suas constituições de modo a permitir que os seus presidentes possam ter um terceiro mandato. Mayaki afirmou que as organizações regionais devem seguir o exemplo da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, a CEDEAO, que decidiu suspender o Níger e exercer pressões sobre o presidente Mamadou Tandja depois de ele ter tentado emendar a Constituição para obter um novo mandato depois do seu terminar em 2009.
As you remember, President Tandja of Niger tried at Como estão recordados, disse Mayaki, a dado momento o presidente Tandja do Níger tentou adicionar um terceiro mandato e a CDAO decidiu reagir suspendendo o país. Essa decisão foi tomada pela CDAO na sua qualidade de organização regional e como subsidiária da União Africana. Contudo, alguns críticos acusam a organização de não fazer o suficiente para cumprir com o seu mandato de verificação e que não tem sido suficientemente ativa para sensibilizar os africanos acerca da necessidade de desmontar as tentativas dos seus líderes de alterarem as constituições de modo a permanecerem mais tempo no poder. Mayaki referiu, contudo, à Voz da América, que não concorda com essa avaliação, dizendo que os mecanismos de controle e verificação do NEPAD têm feito o seu trabalho de lidar com essa questão, realizando relatórios que são depois apresentados aos chefes de Estado em questão, exigindo clarificação. Mayaki salientou ainda que a qualidade das eleições melhorou significativamente em África e citou vários casos, tais como a Nigéria, em que presidentes cessantes passaram pacificamente o poder aos seus opositores.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. O Parlamento da Zâmbia vai debater mudanças constitucionais que incluem a eleição de um vice-presidente da República. O Amâncio Miguel tem mais para nós.
O ministro da Justiça da Zâmbia, Ngossa Simbiakula, disse que as alterações incluem aspectos ligados à dupla nacionalidade, funcionamento das assembleias provinciais e dos tribunais. Mas Lewis Mwape, secretário executivo do consórcio da sociedade civil, é contra a proposta. Diz que os zambianos precisam de mais direitos que ficaram de fora.
The first thing that can include the people participation.
Mwapi diz que a proposta deveria incluir a participação da população através de um referendo e quer que tal aconteça antes das eleições gerais de 2016 para se garantir a inclusão de leis que dão mais proteção económica e justiça social. Os apoiantes da Frente Patriótica ignoraram a crítica, dizendo que os zambianos foram consultados antes da elaboração da proposta, que representa os anseios de todos. Contudo, Mwapi diz que a sua organização está preocupada com o facto de a Frente Patriótica no poder vir a usar a sua maioria parlamentar para aprovar leis que favorecem o governo. O ideal, insiste Mwapi, seria um referendo para a população tomar decisão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, inscreva-se, portanto, para participar no Angola Fala Só na próxima sexta-feira aqui na Voz da América. Atualmente, amigo ouvinte, temos de seguida para apresentar-lhe a nossa página desportiva, hoje a cargo do Álvaro Ludgero Andrade.
No desporto, a Seleção Nacional de Futebol de Angola regressou esta tarde ao trabalho e após a vitória de 2-0 sobre a África do Sul em Joanesburgo, no passado sábado, a contar para a última eliminatória do apuramento para a prova do cano interno, em que participam apenas atletas que jogam no continente, em 2016 no Ruanda. Com vantagem de 2 golos, conseguida fora, os Palancas Negras detêm maior possibilidade de se apurar para a competição em que já foi vice-campeã na edição de 2011. O próximo jogo acontece neste fim de semana. Entretanto, em Moçambique, as esperanças de classificação são muito remotas. A imprensa fala em milagre depois de os Mambas terem perdido por 3-0 contra a Zâmbia em Dola, a contar para a primeira mão da derradeira eliminatória de acesso à prova. O jogo da segunda mão está marcado para o próximo sábado em Maputo. Na Europa, O Comitê de Ética e Disciplina da UEFA decidiu penalizar o Benfica com um jogo à porta fechada na sequência dos incidentes registados na partida com o Atlético de Madrid, mas a pena é suspensa. Ela só será efetivada se nos próximos 2 anos se voltar a registrar incidentes semelhantes em jogos do Clube da Luz. A UEFA aplicou uma multa de 20 mil euros. Por sua vez, a FIFA anunciou hoje a lista de 10 candidatas ao Prémio Bola de Ouro do futebol feminino. A 30 de novembro serão divulgadas as 3 finalistas que vão suceder à alemã Nadine Kessler, vencedora do ano passado. Entre as candidatas estão Nadine Angerer, da Alemanha, Kadeisha Buchanan, do Canadá, Amandine Henry, da França, e Hope Solo, dos Estados Unidos. A brasileira Márcia ficou de fora pela primeira vez. Na Alemanha, a Procuradoria de Frankfurt revelou hoje que está a analisar as acusações de suborno em torno da atribuição da organização do Mundial 2016, que ficou precisamente a cargo da Alemanha. Na sexta-feira, a revista Der Spiegel noticiou que o Comitê de Candidatura dispunha de um fundo oculto com 7 milhões de dólares emprestados pelo presidente da Adidas à época, Robert Louis Dreyfus, no sentido de comprar votos junto da FIFA de forma a ganhar a corrida à organização da prova. Entre os visados pela revista estão Franz Beckenbauer, glória do futebol e responsável pelo Comitê de Organização da Competição, e Wolfgang Niesbach, atual presidente da Federação Alemã de Futebol. Ainda sobre corrupção, o presidente da UEFA, Michel Platini, admitiu hoje que a verba de 2 milhões de dólares que recebeu do presidente da FIFA, Joseph Blatter, baseia-se num acordo de cavalheiros e não num contrato escrito. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, Platini, suspenso pelo Comitê de Ética da FIFA por 90 dias, refere que na legislação suíça um contrato verbal tem o mesmo valor de um contrato escrito. O acordo foi feito em Singapura em 1998, quando Blatter, que também se encontra suspenso por 3 meses, propôs a Platini que fosse seu conselheiro de futebol e lhe perguntou quanto queria ganhar. Para terminar, os jogos do Grupo B para o apuramento da Liga dos Campeões Africanos de Basquetebol realizam-se na capital de Cabo Verde a partir do dia 26. Além do campeão cabo-verdiano, o bairro está confirmada a presença da equipa campeã da Guiné-Conakry e aguarda os representantes do Senegal e do Mali. Foi assim o desporto para amanhã a mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. O acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano entrou ontem oficialmente em vigor e hoje realiza-se a primeira reunião da Comissão Conjunta encarregada de verificar de que modos os dois lados estão a pôr em prática o acordo. A Comissão reúne-se trimestralmente em Viena da Áustria e sentará à mesa, para além do Irão, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a China, a França, a Rússia, a Alemanha e a União Europeia. Ontem, o presidente Obama disse que tinha dado ordens para que o governo americano se preparasse para levantar as sanções contra o Irão, acrescentando que os iranianos já tinham começado a trabalhar na remoção de milhares de centrifugadoras, reduzindo assim drasticamente a sua capacidade de produção de urânio enriquecido. Um eritreu baleado por engano em Israel não resistiu aos ferimentos e sucumbiu no ataque ocorrido no domingo à noite numa paragem de autocarro. Um homem armado com um revólver e uma faca matou também um soldado, ferindo cerca de 10 pessoas. O agressor foi morto, mas o segurança baleou também um eritreu que estava no local, acreditando que ele era um segundo atacante. A firma americana de segurança cibernética, CrowdStrike, afirmou que piratas cibernéticos chineses tentaram entrar nos bancos de dados de empresas americanas no dia seguinte à conclusão de um acordo com Washington para o termo dessas atividades. Um porta-voz chinês disse que é difícil detectar a origem dos ataques cibernéticos, mas seguindo a CrowdStrike, os piratas em questão recorrem a técnicas previamente usadas por piratas baseados na China. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, 19 de outubro. Washington Post dá um destaque especial à derrota da equipa de futebol americano de Washington, os Redskins, por 34-20 contra os Jets de Nova York. Quanto ao New York Times, põe em relevo a questão dos imigrantes na Europa, dizendo que o inverno será um risco acrescido para os mesmos. Quanto ao Wall Street Journal, publica uma foto a quatro colunas dos confrontos na Síria, dizendo que o governo está a alargar a sua ofensiva contra os rebeldes. Amigo ouvinte, no seu receptor tem a Voz da América, a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lujan Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar esta emissão através da internet, o nosso site é o voaportugues.com, assim também através do nosso telemóvel, voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com vídeos, com notícias, com reportagens, com fotos. E também, se quiser, pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 46 segundos em Washington. Um pouco de frio lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de Kate Holmes. Títulos de atualidade nesta segunda-feira, 19 de outubro, entra em vigor acordo entre o Irão e potências mundiais. Eritreu morto por engano por forças israelitas. Observatório dos Direitos Humanos pede que o governo de Uganda deixe de obstruir reuniões pacíficas com gás lacrimogéneo. Nesta última meia hora de edição desta segunda-feira da Voz da América, temos o nosso habitual espaço de debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. Hoje falaremos sobre a Assembleia Nacional e os seus poderes e terminaremos o programa com notícias e o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Como disse há momentos, segunda-feira é dia da nossa habitual página de debate sobre temas que marcam a atualidade em Angola. E hoje, três convidados do Arandipa analisam a Assembleia Nacional e os seus poderes.
Os desafios do novo ano parlamentar, aberto esta semana, é assunto incontornável que domina as atenções da classe política do país, com e sem assento parlamentar, bem como dos membros da sociedade civil. Em causa está o facto do desempenho dos deputados angolanos durante a última legislatura ter-se revelado improdutivo, a julgar pela conjuntura política e social que o país tem vindo a registar nos últimos anos. Por outro lado, é também preocupação, sobretudo dos membros da sociedade civil, o facto do Parlamento angolano funcionar a reboque das iniciativas do Executivo, liderado por José Eduardo dos Santos, subjugando deste modo a sua verdadeira ação. Outro desafio colocado aos deputados angolanos neste novo ano parlamentar tem a ver com a sua função de fiscalização sobre os atos do Executivo, uma tarefa que deixou de existir, relegando o Parlamento angolano como um mero órgão espectador. Não obstante todas estas leituras negativas, ainda assim a classe política e os membros da sociedade civil reconhecem que o Parlamento angolano tem igualmente se revelado como a única instituição do país com vocação democrática e reconciliadora. O jurista Esteves Hilário considera que a Assembleia Nacional tem tarefas muito importantes a realizar durante o presente ano parlamentar, até porque esta legislatura serve de antecâmara para as próximas eleições previstas para 2017.
Aquilo que eu acho, que eu gostaria que a Assembleia Nacional tivesse como agenda política e aquilo que efetivamente será, não é? Às vezes há um abismo entre essas duas realidades. Eu acredito que a Assembleia Nacional deverá, na minha opinião, o maior desafio que a Assembleia Nacional tem neste ano legislativo, até porque estamos a entrar para o fim da legislatura. Não é? Temos mais, esse ano legislativo é o ano 2015-2016, e depois o ano 2017 é só uma metade, porque ao meio do ano haverá eleições, enfim. Nós estamos já no último, na segunda parte da legislatura. E por isso eu acho que a Assembleia Nacional nessa legislatura devia, como desafio, retomar a função legislativa. E eu digo isso, pode parecer até redundante, sabendo que a Assembleia Nacional foi constituída exatamente para ser o poder legislativo, mas que, na verdade, em bom rigor, nessa legislatura, a Assembleia Nacional mais ou menos que, como é que eu diria, não tem feito esse papel, porque quem tem legislado maioritariamente é o Executivo, através de propostas de lei, que vêm maioritariamente do poder legislativo, e a Assembleia Nacional mais ou menos que anda a reboque do poder legislativo, do poder executivo nesse particular. A Assembleia Nacional tem, na minha opinião, tarefas muito importantes para esse ano, para o fim da legislatura, que foram enunciadas no discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República no ano passado, não é? Na abertura do ano legislativo passado. Portanto, o Presidente da República falou em 7 tarefas fundamentais para a institucionalização das autarquias em Angola. E todas elas, até como estabelece a própria Constituição, a Constituição estabelece que essas tarefas serão estabelecidas pelos órgãos competentes por via da lei. E como nós sabemos, estamos no Estado de Direito, o órgão competente que legisla é a Assembleia Nacional, nosso Estado. E, portanto, ao invés de, às vezes, nós olharmos e atirarmos as responsabilidades ao Executivo, nesta matéria, relativamente à institucionalização das autarquias, a Assembleia Nacional tem uma tarefa importantíssima, porque ela é que vai, do ponto de vista formal, compete à Assembleia Nacional legislar. Eu acho que, em fim de mandato, portanto, essa última parte da legislatura, acredito que a Assembleia Nacional devia prestar uma atenção muito especial.
Para Domingos das Neves, membro da sociedade civil, neste novo ano parlamentar, os eleitores devem exercer um melhor controle e pressionar os deputados sobre as suas atividades e as agendas que são discutidas nas reuniões.
Eu concordo. É rechamar aos carris aquilo que é a função do deputado, a função da Assembleia Nacional. O que disse há pouco tempo, o exemplo que fez de um certo deputado de um grupo parlamentar, que, por exemplo, quanto às autarquias, dizer não saber o próprio partido, nem sequer tinha uma linha de pensamento quanto a isso, é bastante grave. Porque os deputados, para além de serem eleitos, são pagos para isto, para nos representar, para representar as vontades dos cidadãos. E é gravíssimo quando um deputado apresenta uma linha de pensamento como essa, fora daquilo que são as próprias funções. É a necessidade permanente de fazer com que o Parlamento possa cumprir a sua função. Por um lado, aquele grupo parlamentar que sustenta o governo ou que dá sustento ao governo faça o seu trabalho conforme aquilo que são as vontades e as prioridades do Executivo, mas há quatro grupos parlamentares que não dependem disso. E a pergunta é exatamente essa, mas essas pessoas, esses grupos, individualmente, por exemplo, ou em grupo, não têm uma iniciativa parlamentar. É preciso esperar que o trabalho do Parlamento seja feito a reboque daquilo que são as prioridades do Executivo, porque as prioridades do Executivo não são necessariamente as prioridades dos outros grupos parlamentares. Temos que ver isso aqui. E portanto, eu acho que, do meu ponto de vista, Isso é um elemento importantíssimo, mas isso, vejo que o grande problema nisso tudo no país está no facto de que os próprios deputados, quer aqueles que fazem parte do grupo que sustenta o executivo, quer os outros da oposição, não recebem pressão de nenhum tipo da parte de nós, eleitores. Porque nós não estamos praticamente condicionados, não sabemos o que é que se trata, o que é que se discute no Parlamento todos os dias, quem é que falta, quem é que não falta. É verdade que há essa disposição de abertura para assistir, mas quem está no CUNEN, como é que vai fazer para vir aqui? É cidadão quanto aquele que está aqui em Luanda, é? Tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. É? Por um lado é isto. Por outro lado, penso que há necessidade, como uma maneira de nós, cidadãos, nós, povo soberano, pressionarmos o trabalho dos parlamentares, todos, hein? Todos, o trabalho dos parlamentares, é necessário. Se todos nós não podemos lá ir, se as sedes ainda provinciais não estão inauguradas. Então, eu acho que uma das maneiras para garantir aos cidadãos esse controle é, pelo menos, fazer com que acompanhem os debates parlamentares por meio da televisão e da rádio públicas, pelo menos estas.
Entretanto, Elias Xinguli, membro do Gabinete de Estudos da Assembleia Nacional, considera que esta instituição pode ter um papel fundamental e dinâmico na elaboração e aprovação de leis, mas sustenta que o Executivo é quem tem o melhor conhecimento da conjuntura política, económica e social do país.
Eu gostava de lembrar que esta Assembleia Nacional que nós temos é filho de um processo que é o processo de paz. Se quisermos dizer isto numa forma mais clara, é que as abordagens sobre o processo de paz colocaram uma dimensão importante, que é a dimensão institucional de mudança, inclusive da denominação das instituições. A Assembleia Nacional, como sabem, antes chamava-se Assembleia do Povo. Isto porquê? Porque as pessoas têm que esquecer um pouco aquelas instituições que no passado estavam ligadas ao antigo regime e passar para uma nova vida no quadro deste processo de paz e de reconciliação nacional. Então, todo o discurso e toda a construção do discurso e dos debates na Assembleia Nacional estão sempre presentes e centrados nesta questão fundamental da paz e da reconstrução do país, mas, sobretudo, da reconciliação nacional. Lembro-lhe que, mesmo no tempo de guerra, a Assembleia Nacional era plural e funcionou como o órgão central neste debate de construção das instituições democráticas, mas também como o elo de ligação entre as partes em conflito, porque o povo olhava para a presença dos deputados de um e do outro lado e tinha confiança que a paz estava de facto ali e estava a ser construída a partir dessas bases. E a Assembleia Nacional tem isto presente, todo o debate. Quem assiste os debates na Assembleia Nacional notará de forma transversal este tom no debate. Enquanto não tivermos um sistema democraticamente consolidado, nosso sistema consolidado, a Assembleia Nacional estará sempre, mesmo do ponto de vista da sua função legiferante, porque a Assembleia esteve secundarizada ou a Assembleia... Às vezes temos esta noção um pouco das coisas neste sentido de ir a reboque à Assembleia Nacional num atual modelo, pode, obviamente, ter um papel fundamental e dinâmico na elaboração e na aprovação de leis. Mas o Executivo conhece bem a situação social, económica e política do país. Por isso, é normal que o Executivo apresente mais iniciativas que a própria Assembleia.
Outro assunto levantado pelos nossos interlocutores tem a ver com o direito à informação por parte dos eleitores e a falta de assistentes para os deputados. Sobre o assunto, o jurista Esteves Hilário considera que a falta de assistentes, de alguma forma, também retira a qualidade que se esperava no debate parlamentar.
O deputado não é necessariamente, ou não deve ser necessariamente, um intelectual. O deputado não é para ser um doutor, um indivíduo muito letrado. O deputado é para ser um político representante do povo. E isso, eu acho que não vem ao de cima a questão de saber qual é a formação dos deputados. Em qualquer parlamento do mundo, o deputado não deve ter a obrigação de ser formado numa área específica. O deputado deve ter condições dadas pelo próprio parlamento para que possa exercer a sua deputação nas melhores condições possíveis. E aqui eu coloco um ênfase no possível. Porque o possível quer dizer o quê? Dentro da realidade fática, nós sabemos onde é que o deputado pode ir buscar recursos para ter acesso a esses meios. E um desses meios é exatamente o papel dos assessores. Em qualquer parlamento do mundo, os deputados são assessorados por técnicos. Agora, nós temos que entender que a conjuntura do nosso país não é uma conjuntura que permite o inchaço da máquina pública, não é? Pelo contrário, nós temos é que reduzir o tamanho da máquina pública, isso tem sido dito, de maneira nenhuma, até porque isso efetivamente aumentaria a qualidade dos serviços que os deputados prestam ao Estado, à nação, nós, os cidadãos. Agora, os próprios deputados também, eu acredito que deviam fazer um esforço suplementar, e aí pessoal, no sentido de serem mais interventivos, porque o trabalho do deputado não é aquele que se limita ao trabalho no plenário, o trabalho das comissões técnicas, é o trabalho do diálogo permanente com seus eleitores. Eu acho que isso é o que tem faltado. Eu, por exemplo, que sou eleitor do ciclo provincial de Luanda, não sei quais são os deputados que eu elegi. Até porquê? Porque, e eu estou a falar do indivíduo que até tem algumas luzes. Por que eu não sei? Porque o nosso próprio sistema eleitoral não permite isso, lista fechada. Qual é o diálogo que eu, enquanto eleitor, mantenho com os meus representantes? Como é que eu faço chegar os meus problemas, os meus anseios, junto do meu representante para que ele possa legislar em meu favor? Não é? Esse é o diálogo que tem estado a faltar. E isso não é uma questão que se resolva tão rapidamente. Por isso é que eu disse, quer essa questão dos assessores, como a questão das transmissões e do diálogo, na minha, sem querer fazer futurologia, mas acho que são questões já que serão lançadas para a próxima legislatura, não creio que se resolva.
Domingos das Neves afirma que a falta de meios não pode ser invocado como motivo para não pagar assistentes aos deputados, até porque é um direito previsto no próprio regulamento interno da Assembleia Nacional.
Há um direito sacrossanto, que é o de o cidadão ser informado para garantir o conhecimento daquilo que se passa no hemiciclo onde aqueles que nós elegemos nos representar. Isso quer no âmbito das comissões de trabalho, quer no âmbito mais genérico. Porque só por este meio é que nós vamos poder fazer um juízo de valores, senhores. Não tem outro meio para julgar. E depois, eu acho que o assessorado aos deputados é um meio importante, fundamental para o exercício da própria função, da própria missão, que é representar, dar uma representação de qualidade aos cidadãos. E eu acho que o problema, os meios não são problemas para pagar assessores. Nós temos deputados, uma Assembleia Nacional que todos os anos, salvo erro, atribuem-se uma viatura com custos altíssimos, temos uma função pública cheia de fantasmas. Portanto, só esses dois elementos podiam, trabalhando-os bem, podiam daqui sair o necessário para sustentar os assessores da Assembleia Nacional pela função que têm, que é própria de sustentar, dar sustentabilidade ao trabalho que o deputado tem.
Finalmente, Elias Xinguli desdramatiza a preocupação para afirmar que o Parlamento angolano está sociologicamente bem servido, não havendo razões de queixas quanto à qualidade do debate.
O Parlamento está bem sociologicamente composto. Temos mais de 57% dos deputados com formação superior. E o resto tem o ensino secundário e o ensino médio completo. Em termos de qualidade, o Parlamento, neste momento, tem uma boa qualidade de seus representantes, olhando globalmente também para a sociedade que nós temos. A segunda nota. É preciso distinguir a assessoria dos assistentes. Uma coisa é a assessoria. Em termos da assessoria, a Assembleia Nacional, desde a legislatura 2008, que tem o Gabinete de Estudos Parlamentares, que congrega técnicos superiores das várias disciplinas e com várias formações. Não é, obviamente, em número suficiente para as demandas da Assembleia Nacional, mas funciona e apoia o funcionamento do processo legislativo na Assembleia Nacional. Estão nas comissões permanentes de trabalho, onde prestam assessoria e está disponível para qualquer grupo parlamentar que precisar. Para além de que os grupos parlamentares também contam com assistentes e assessoria própria. Mas podem recorrer ao Gabinete de Estudos Parlamentares.
Elias Xinguli, Domingos das Neves e Esteves Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, são neste momento 14 horas e 20 minutos aqui em Washington. Vamos agora a um pouco de música. Bruno Mars traz o tema Lock It Out or Heaven.
Yeah.
Voz da América, caminhamos para o final desta emissão de hoje. Vamos agora às notícias que marcam a atualidade. Nesta segunda-feira, o Acordo Internacional sobre o Programa Nuclear Iraniano entrou ontem oficialmente em vigor e realiza-se hoje a primeira reunião da Comissão Conjunta encarregue de verificar de que modo os dois lados estão a pôr em prática o acordo. Ontem, o presidente Obama disse que tinha dado ordens para que o governo americano se preparasse para levantar as sanções contra o Irão, acrescentando que os iranianos já tinham começado a trabalhar na remoção de milhares de centrifugadoras, reduzindo assim drasticamente a sua capacidade de produção de urânio enriquecido. O Eritreu baleado por engano em Israel não resistiu aos ferimentos. Num ataque ocorrido ontem à noite numa paragem de autocarro, o homem armado com um revólver e uma faca matou também um soldado e feriu cerca de 10 pessoas. O agressor foi morto, mas o segurança baleou também um eritreu que estava no local, acreditando ser um segundo atacante. Segundo a imprensa israelita, o homem foi também agredido por uma multidão enfurecida. O Observatório dos Direitos Humanos instou hoje as autoridades do Uganda a deixarem de obstruir reuniões políticas pacíficas, especialmente com o uso de gás lacrimogéneo. A organização afirma que tais atos violam os direitos das pessoas à liberdade de expressão e reunião. Maria Burnett, pesquisadora sénior daquele observatório, disse que o uso irresponsável de gás lacrimogéneo fere as pessoas e coloca em risco um ambiente democrático, livre e justo nas campanhas eleitorais. O Uganda terá eleições presidenciais no próximo ano, devendo a campanha eleitoral iniciar a 9 de novembro. A firma americana de segurança cibernética CrowdStrike afirmou que piratas cibernéticos chineses tentaram entrar nos bancos de dados de empresas americanas no dia seguinte à conclusão de um acordo com Washington para o termo dessas atividades. A CrowdStrike disse que detectou pelo menos 7 tentativas de entrada em computadores de companhias americanas nas semanas que seguiram ao acordo de 25 de setembro.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os oceanos do mundo são a maior fonte de riqueza de recursos da Terra. Produzem a maior parte do oxigênio, regulam o nosso clima e suportam a maior abundância de vida do nosso planeta. Toda a vida está interligada, por isso, se os oceanos desaparecerem hoje, a quase totalidade das criaturas, todas as plantas, lhe seguiriam. Apesar disso, nós humanos não temos sido os melhores defensores dos nossos oceanos, escreveu a subsecretária para o Crescimento Económico, a Energia e o Ambiente, Catherine Novelli, num artigo recente. As existências de pescado do mundo estão dilapidadas e continuam a ser pescadas em excesso. Os detritos de plástico abafam as nossas águas e o carbono que enviamos para o ar está a aumentar a acidez das águas. Por isso, temos de fazer algo. A saúde dos nossos oceanos fez parte da Cimeira do Desenvolvimento Sustentável na recente 70ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Os países-membros adotaram a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030, a base que irá guiar o desenvolvimento global nos próximos 15 anos. Ao fazê-lo, prometeram trabalhar no sentido da conservação e uso sustentável dos recursos marinhos e dos oceanos. Na sequência da Conferência da ONU, encontra-se a Conferência dos Oceanos, que decorreu recentemente em Santiago do Chile. 500 representantes de governos, da academia, do setor privado e da sociedade civil trabalharam para encontrar soluções para o excesso de capturas, a poluição dos plásticos e a acidificação dos oceanos. Vão continuar o trabalho da primeira Conferência sobre os Oceanos, realizada o ano passado aqui em Washington. Naquela altura, participantes de 90 países anunciaram uma nova parceria e iniciativas e comprometeram-se na promoção de pescas sustentáveis, na redução da poluição, controle e prevenção da acidificação e prometeram proteger mais de 3 milhões de quilómetros quadrados de oceano. Existe um aumento de compreensão que a saúde e a sustentação do oceano irá promover a prosperidade partilhada, incluindo a economia, os alimentos, a segurança energética e assegurar a saúde do nosso planeta para as gerações vindouras, afirmou a subsecretária Novelli. Os Estados Unidos e os seus parceiros ao redor do mundo têm estado a trabalhar juntos para enfrentar desafios como a acidificação dos oceanos, as capturas insustentáveis e os detritos marítimos. Fizemos muito progresso e assim o nosso avanço será maior. Foi o Ministro Alfa, tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 19 de outubro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Mariano Bartolomeu, Kate Holmes e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.